A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, tudo bem. Junto com o Lai, apresentamos o nosso programa Traduzindo o Direito, em parceria com a Rádio UEL. Para acompanhar a nossa rotina, sugerir episódios ou enviar comentários, basta seguir a nossa rede social no Instagram, o @podcasttod, ou enviar um e-mail para o podcasttod@gmail.com. Hoje está conosco o nosso colega Flávio Neiva, advogado, professor, especialista em direito empresarial e do consumidor, influenciador digital, para conversar sobre o direito bancário e o direito do consumidor, as principais situações que o consumidor está sujeito no dia a dia. Flávio, muito bem-vindo.
Gente, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito bem-vindo aqui. Queria agradecer ao Vinícius Soares, ao Wagner Lai, aqui do Traduzindo Direito, pessoal da Rádio UEL. Agradecer a todos os ouvintes também pela nossa participação de hoje. E vamos bater um papo aí sobre as vertentes, né, do direito consumidor, direito bancário, todos os litígios, tentar traduzir um pouco o direito aí para os ouvintes da Rádio UEL.
Muito obrigado. E uma dica também para o nosso ouvinte, o nosso colega e convidado de hoje, está em todas as redes sociais com @FlávioNeiva. Então lá tem bastante conteúdo com dicas, né, que não dá para a gente esgotar no nosso episódio hoje. Mas então, Flávio, quais são os principais problemas que o consumidor enfrenta hoje no dia a dia quando a gente trata de direito bancário?
Então, Vinícius, nós temos algumas questões, né? Eu falo muito nas minhas redes sociais ali, né? Tem envolvendo muitas coisas, questões de comércio, porque minha área de atuação é muito dessa parte do direito econômico, né? No escritório eu atuo um pouco no direito empresarial, direito do consumidor, direito bancário, essa parte desse direito comercial, né? Direito econômico. Antes era conhecido muito mais como direito comercial, né? Mas aí como ficou, ganhou uma referência muito grande na questão de comércio, hoje tem essa divisão grande, direito do direito empresarial, direito do consumidor. E aí depois, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, esses litígios foram cada vez mais crescendo, né? E aí nós temos uma questão muito grande, que é, assim, o respeito ao consumidor é algo muito importante, principalmente quando nós estamos falando de litígios bancários, né? Como é que nós podemos dividir, assim? Os maiores litígios de consumidor, obviamente, que acontecem, são aqueles onde atinge a grande massa de consumo. Então, compras virtuais atualmente são grandes litígios de consumo que nós temos, né? O consumidor bancário, que é um litígio assim, gigantesco, principalmente agora com os bancos digitais, os bancos de crédito, as financeiras que têm surgido, né? Mas aí no decorrer do nosso programa eu acho que eu vou tentar traduzir um pouco dessas questões que vão acontecendo, principalmente com o consumidor bancário, né, que são pessoas mais vulneráveis. A gente sabe que o consumidor ele é sempre a parte mais vulnerável, né? Tanto economicamente, quanto na forma de conhecimento, né? Conhecer qual é o consumidor que conhece a fundo os procedimentos bancários, juros bancários. Nenhum consumidor quase consegue fazer esse tipo de cálculo, né? Então, obviamente, o consumidor ele está sempre como parte mais fraca, principalmente os mais idosos, né, que são alvo de golpes e tudo mais, que acontece bastante aí.
Dentro dessa linha, então, acho que seria interessante traduzindo, então, o que seria o consumidor bancário ou direito do consumidor bancário ou direito bancário do consumidor.
Excelente, Lai. Eu acho muito legal esse tema. Primeiro, nós temos que conceituar o consumidor, né, para os ouvintes que estão... Eu tenho certeza que outros podcasts falaram sobre o direito do consumidor, mas os ouvintes, o que nós podemos conceituar como consumidor, né? Todos aqueles que adquirem produtos ou serviços de um determinado fornecedor, tá? Quando nós estamos falando de um fornecedor de serviços, de produtos ou serviços, nós estamos falando de grandes empresas, né? A pessoa física pode ser fornecedor? Pode. E aí nós temos a regra, desde que ela faça isso com habitualidade e tudo mais. Então, o consumidor bancário é todo aquele que adquire um serviço de um fornecedor, que é uma instituição bancária. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Porque, assim, muitos golpes que aparecem na praça, inclusive, que os idosos, principalmente, que são alvo desses golpes, são de instituições ou empresas que não poderiam estar atuando como bancos, como instituições financeiras. Por quê? O que, que caracteriza um banco? O que caracteriza uma instituição financeira? É o cadastro no Banco Central. O Banco Central é quem cadastra, quem fiscaliza todas as instituições financeiras.
Então, inclui-se nesse sentido aquelas cooperativas de crédito?
Sim, cooperativas de crédito perfeitamente. Inclusive, mais atualmente, os bancos digitais, né? Que nós temos muitos bancos digitais. Aí o pessoal pensa, mas eu tenho uma financeira que eu fiz um contrato e ela não está cadastrada no Banco Central. Muitas vezes, essas financeiras, elas utilizam como subsidiária a Caixa, né? Quer dizer, elas não fazem negociação bancária propriamente dita, elas fazem negociação bancária através da Caixa Econômica, de um qualquer outro banco grande. Isso acontece com as intermediadoras de pagamento e tudo mais, mas para ser uma instituição financeira tem que estar cadastrada no Banco Central, inclusive as cooperativas de crédito. Então, o consumidor é esse, o consumidor bancário é todo aquele que adquire um serviço especialmente, né? Das instituições financeiras que estão cadastradas lá pelo Banco Central, né?
Acho interessante, acho que dentro dessa linha, dar alguns exemplos de serviços bancários que caracterizam, então, como sendo um consumidor bancário.
Com certeza. A partir do momento que você abre uma conta no banco, abriu a conta, você já está tendo a prestação de um serviço bancário, portanto, já é um consumidor bancário, tá? Mas o que o pessoal adquire bastante, né, que tem muita fama aí, por exemplo, os financiamentos de veículo, né? Os consórcios, que aí nós temos a lei específica dos consórcios, mas muitos deles são também prestados por instituições financeiras, né? Os financiamentos imobiliários, empréstimos consignados, que são aqueles empréstimos intermediados pelos bancos, né? Com desconto em folha de pagamento. Isso aí é algo que gera grandes repercussões jurídicas. Toda vez que você tem uma negociação, você tem a geração de grandes litígios, né? Grandes conflitos, grandes problemas jurídicos. Por quê? Porque você tem uma instituição financeira que tem um grande conhecimento econômico, um grande conhecimento financeiro, que presta um serviço, né? Vamos deixar bem claro aqui que os bancos, em geral, prestam um serviço excelente, né? Sem os bancos, sem as instituições bancárias, eu acredito que o mundo estaria perdido, né? Toda vez que se fala de um grande banco que vai quebrar, né? Há um tempo atrás nós tivemos os grandes rumores aí do Credit Suisse, que é um grande banco da Suíça que tinha uma possibilidade de quebra. E aí isso gera um temor econômico gigantesco, é um banco importantíssimo, várias pessoas tomam crédito e tudo mais. Só que nós temos dentro dessa cadeia bancária muitos litígios, muitos problemas que vão surgindo nas negociações, nas contratações. Quando nós vamos falar, por exemplo, algo que ficou bastante famoso, quando nós falávamos dos empréstimos de financiamento de veículo. Quando a gente falava em financiamento de veículo, logo ali nos anos de 2015, 2016, né, idos ali, 2015, 2016, surgiu uma tese muito grande de juros abusivos. E isso ganhou uma repercussão grande. O que são os juros abusivos, se a gente for falar, né, se a gente for conversar? Os bancos aplicavam uma taxa de juros média nos contratos. Em um determinado momento, essa negociação olhou para ela, né? Olhamos ali para as negociações bancárias, que era o caso do financiamento de veículo, e falou, opa, mas espera aí, esses juros que esse banco está aplicando, ele está muito acima da média de todos os outros bancos, ele está muito acima da média do mercado, ele está muito acima da média dos outros índices financeiros. Quer dizer, se eu pegar meu dinheiro e investir, ele vai render X. Se eu pegar um dinheiro X aqui com garantia, ele vai render tanto. Por que quando eu financio um veículo, eu vou ter que pagar 100, 200% de juros ao ano? Então, está um pouco discrepante. E aí que o Banco Central começou a criar a taxa média de juros. Então, toda vez que nós falamos, né, na aquisição da prestação de serviço pelos consumidores, né, prestação de serviços bancários, automaticamente isso vai gerar algum tipo de problema, né? Porque, obviamente, como toda empresa, né, o objetivo, digamos assim, principal, né, dos bancos é o lucro. Ele visa o lucro. Pode ter outros objetivos sociais, né, aquela questão do fator econômico, né, dos bancos ali, mas ele vai gerar o lucro dele. Então, o papel do direito do consumidor bancário é esse. permitir que o banco gere o lucro à vontade sem prejudicar os consumidores. Esse é o principal papel do direito do consumidor bancário, né?
Ponto do juros abusivos é o que mais costuma abater na porta do advogado, né? O cliente vê lá um contrato e fala: olha, doutor, tem um juros abusivo aqui. Só que hoje em dia essas ações dentro do judiciário, como é que está? Você tem a taxa média, tem que obedecer a essa taxa média do Banco Central? Pode estar acima? Qual que é a proporcionalidade? E como que o judiciário tem enfrentado essas ações sobre revisional de juros, que hipoteticamente seria abusivo?
Excelente pergunta. Olha só. O que que é? Bom, eu expliquei um pouco sobre a questão da revisional dos juros, né? O que que é isso? Quando nós estamos falando em juros, obviamente é a remuneração bancária por isso, né? O banco te empresta um determinado valor e ele vai cobrar uma taxa de correção, uma taxa de remuneração dele ali no contrato, tá? Então, hoje, atualmente, essas ações foram muito famosas lá em 2015, 2016. O que que o Banco Central fez? O Banco Central falou: olha, eu vou estabelecer no meu site, lá, informação para todo público, eu vou estabelecer uma taxa média de juros, a taxa média do mercado. Então, atualmente, se você entra no site do Banco Central ou entra em contato para obter essas informações, você vai ter lá uma tabela da taxa média de juros bancários. Essa tabela, ela é separada por data e por banco. Ou seja, eu preciso verificar qual era a taxa média de juros que o Banco Central autorizava para aquele determinado banco, para determinada data do contrato. Alguns entendimentos aí dos juízes, dos tribunais, eles são bem mais rígidos. Eles falam assim: olha, se o contrato estiver acima da taxa média do Banco Central, é considerado juros abusivos. Tá? Algumas teses falam em 30% e outras falam em 50%. Não tem nenhuma delas extremamente pacificada, tá? Até porque é muito difícil você definir o que seria abusivo. Vai depender muito do contrato, vai depender muito de quão acima dessa taxa média de juros você estaria infringindo, né? O banco teria colocado o contrato acima. Mas eu gosto de estabelecer um padrão de bom senso, né? Ao meu ver, se tiver acima ali de 20, 30% da taxa média de juros de mercado, eu acho que já seria um juros abusivo. Por quê? Porque essa taxa média, ela já considera o fator econômico do banco. Se você for ver lá, os maiores bancos do Brasil, eles têm por determinação do Banco Central que trabalhar com taxas mais baixas, porque eles têm o maior número de corretistas, eles têm mais contas, eles têm mais financiamentos, portanto, eles não podem ter uma remuneração tão alta. Então, todos esses fatores já são levados em conta na taxa média do Banco Central. Por isso, ao meu ver, se você extrapolar um pouco, né, um parâmetro de bom senso, ali, talvez 30% já seria bem o limite do que poderia se cobrar acima dos juros da taxa média do Banco Central. Aí eu acho que já seria um pouco onerar demais o consumidor, né, por essa cobrança, essa remuneração dos bancos. Porque assim, mais uma vez, os bancos são extremamente importantes, eles têm que gerar o lucro, mas nós temos sempre que pensar, né, na função social dos bancos, né, na nossa Constituição como um todo, que protege a defesa dos consumidores para que não sejam tão onerados só pelo fator de obtenção de lucro pelas instituições, né?
Assim, dentro ainda deste tema de cobranças abusivas, juros abusivos, só uma última pergunta para a gente passar para um outro ponto, que é sobre o custo efetivo total. Hoje, dentro do contrato de financiamento, tem que ter esse custo efetivo total. Ele vem fácil de compreensão para o consumidor? Quais os cuidados e orientações que você recomenda para o nosso ouvinte consumidor quando ele estiver aí fazendo um contrato, um financiamento com o custo efetivo total?
Bacana. Então, para todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo, né, Vinícius e Lai principalmente, esse custo efetivo total nos contratos, ele leva em conta todos os encargos financeiros que estão estabelecidos no contrato, tá? Primeiro ponto, pessoal, os contratos bancários, eles têm que ser extremamente transparentes, tá? Não pode ter nada cobrado no contrato que não esteja estabelecido. Então, os contratos hoje em dia cobram muitos taxa de abertura de crédito, e é muito importante a gente ressaltar essa questão da taxa de abertura de crédito, que ela só pode ser cobrada se você não tinha nenhum tipo de relação com o banco. Nós temos sempre ali um seguro prestamista, que é cobrado caso a pessoa faleça ou invalidez e tudo mais. E temos os juros cruz, digamos assim, né? O juros básico, a taxa de juros básica. E no custo efetivo total, nós vamos ter embutidos toda essa taxa de juros cobrados ao mês e cobrados ao ano, já com todos os encargos financeiros. Então, o que tem que ser levado em conta no geral é realmente o custo efetivo total, que tem que estar transparente em todas as operações bancárias, tá?
Maravilha. E ainda dentro deste contexto bancário, a gente vê hoje muitos golpes relacionados, por exemplo, boleto falso, empréstimo que o consumidor não fez, serviço que o consumidor não contratou, que está sendo cobrado. Qual que é os principais golpes que você está acompanhando no dia a dia e como que a gente pode orientar o nosso ouvinte para ele se precaver dessas situações indesejadas?
Olha só, nós temos um grande problema aí nessa questão dos golpes, né? Atualmente a gente tem percebido que esses golpes têm crescido assim expressivamente, tá? Especialmente para idosos, especialmente para empréstimos consignados. E o pessoal que aplica os golpes aí estão cada vez mais criativos, infelizmente. Eu acho que o principal que o ouvinte tem que tomar muito cuidado é com as mensagens aí informáticas, digamos assim, né? As mensagens digitais. Clicar em link de WhatsApp é um problema, né? Porque, ó, vamos falar de um golpe específico, tá? Vamos falar do golpe do empréstimo falso que o pessoal faz, por exemplo, tá? Como é que funciona esse golpe? De alguma forma, né, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela também protege os consumidores. Porém, nós ainda temos, infelizmente, muitos vazamentos de dados. Com isso, telefone de consumidores estão aí na praça. Infelizmente, isso é um prato cheio para os golpistas, né? Eles acabam entrando em contato com uma determinada pessoa, já em posse ali dos dados bancários dela e tudo mais, acabam fazendo uma espécie de empréstimo bancário e só falta a pessoa assinar. Por quê? Algumas vezes, ou ele já foi um representante bancário, ou ele tem essa expertise, o golpista. Então ele faz um contrato intermediado e ele só precisa da assinatura da pessoa. Ele entra em contato com essa determinada pessoa por telefone e fala: olha, nós somos do Banco X, que a senhora tem conta, e foi sem querer feito aqui um empréstimo bancário para a senhora. A gente precisa do cancelamento, a gente precisa cancelar, porque senão a senhora vai ser cobrada por isso. Eu estou te mandando um link aí, eu só preciso que a senhora clique nesse link e assine esse cancelamento. O que o consumidor, na verdade, está assinando é o contrato de empréstimo, né? Que é um empréstimo falso, às vezes vai debitar na conta de terceiro. Infelizmente, nós vemos esse empréstimo sendo muitas vezes consignado, que é pior, né? Vai debitar na conta do aposentado e tudo mais. Mas assim, sem dúvida, desses golpes bancários, nós tivemos aí um grande golpe famoso, que foi o golpe do motoboy, né? Aquele que a pessoa entra em contato, fala: olha, tá indo o motoboy aí buscar o teu cartão, né? Você entrega para ele e tudo mais, que ele vai devolver para o banco. E na verdade o motoboy não era do banco, né? Ele era um golpista também. E aí nós temos alguma questão relacionada aí, gente, que... porque nem tudo é golpe, tá? Nós temos algumas questões aí que são praticadas até pelos próprios bancos. Principalmente os pensionistas e aposentados, eles têm que tomar muito cuidado. O que acontece? Quando alguém é aposentado ali pelo INSS, ele tem uma margem, né, um percentual em que ele pode fazer empréstimo, comprometer a sua renda com um empréstimo consignado. Infelizmente, alguns agentes bancários, nem sempre é o banco propriamente dito, mas às vezes são aqueles agentes financeiros, eles verificam que um aposentado ou pensionista já atingiu o máximo do seu empréstimo consignado, mas tem uma margem, né, que é o RMC, que os bancos podem oferecer para os aposentados o cartão de crédito consignado. Tá? Isso é um problema muito grande. Por quê? Ele verifica que tem lá uma margem de 5% do cartão de crédito consignado, entra em contato com o aposentado e fala: olha, o senhor ou a senhora tem ainda uma margem aqui para empréstimo consignado. Eu consigo liberar para a senhora aqui R$1.000, R$1.500, né? E a senhora vai pagar aí em 50, 60 prestações. Ah, mas eu tinha, já fiz vários. Não, eu tenho aqui a margem para liberar para a senhora. E aí o que, que vai acontecer? Quando essa pessoa comparece até o banco, até a financeira, ela vai adquirir, ao invés de um empréstimo consignado, um cartão de crédito consignado. E o cartão de crédito é um problema. Vocês sabem que ele tem juros rotativos. O que, que esse agente financeiro vai fazer? Na verdade, ele vai criar um cartão de crédito consignado para essa pessoa e vai sacar o valor do cartão de crédito, que é esse valor que ele vai entregar para a pessoa. E será debitado, né, da pensão ou da aposentadoria da pessoa, o mínimo do cartão de crédito. E aí os juros vão ser rotativos, cobrando mês a mês e debitando apenas o mínimo do cartão de crédito. O que, que vai acabar acontecendo? A dívida vai ser praticamente infinita, porque vão passar, né, os 60 meses do parcelamento. Essa pessoa vai ter pago o mínimo do cartão de crédito por 60 meses, mas os juros não deixou ela quitar, porque os juros rotativos do cartão de crédito foram incidindo, 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 e depois dos 60 meses, às vezes a dívida continua a mesma. Isso nem sempre é um golpe, tá? Às vezes é até difícil a gente provar que a pessoa não sabia que estava contratando isso com o banco, né? Então é muito importante que, principalmente os aposentados, os pensionistas, todos aqueles que fazem consignado com desconto em folha, tomem muito cuidado com o cartão de crédito consignado, tá? Especialmente ali nos benefícios tem o código 217, que é do cartão de crédito consignado. Bastante atenção nisso daí, que o pessoal tem ficado bem chateado, tem que pagar a dívida duas vezes, é um problemão gerado aí, tá?
Isso vale também para servidores públicos?
É, servidores públicos também, porque a partir do momento que tem o desconto em folha, né, até para trabalhadores privados, né, mas normalmente eles atingem mais o servidor público, o aposentado, porque aí o banco sabe que o pagamento é mais garantido, né, então a margem é maior. Mas para os servidores públicos também é um perigo o cartão de crédito consignado. Tome muito cuidado, verifique bem qual é o contrato que você está assinando, né? Se é um contrato de crédito consignado ou se é um cartão de crédito consignado. Às vezes, por conta do nome do contrato ser parecido, o pessoal acaba assinando aí o que não queria, né?
É, a questão do superendividamento. Você acha que isso tem amenizado essas questões de golpe, ou você acha que, apesar dos benefícios que a lei prevê, especialmente com relação às questões do contrato, expressamente colocar lá algumas informações, tal, isso pode ser uma forma de prevenir? Como que você tem enxergado essa questão?
É, eu acho que sim. Eu acho que a entrada em vigor ali da lei de superendividamento fez com que as instituições bancárias prestassem mais atenção, tá? Porque, quer dizer, agora tem uma lei que previne o consumidor de se superendividar. Eu não posso me endividar até o ponto que eu não consiga pagar, né? Então, eu posso utilizar isso depois lá na frente como um argumento de que o banco me fez superendividar, porque ele me concedeu um crédito além, inclusive, da minha renda, além do que eu poderia pagar. Então, nem sempre eu sou só o culpado desse crédito do superendividamento. Agora, a grande questão envolvendo a lei de superendividamento, que a princípio ela gerou grande temor nas instituições bancárias, né? Porque, olha, boa parte dos brasileiros é superendividado.
Acho então, que na época da promulgação da lei ficava em torno de 64%, uma coisa
bem
assim.
Bem ali na pandemia, né? Então nós tínhamos um problema de superendividamento muito grande. Mas aí, infelizmente, o governo federal estabeleceu ali aquela questão do mínimo existencial que ele já continha na lei de superendividamento, né? Mas a princípio havia uma discussão do que seria o mínimo existencial. Né? E a maioria dos advogados, dos juristas aí, pensou que seria estabelecido um bom senso pelo judiciário do que seria esse mínimo existencial. E o governo federal acabou estabelecendo em R$ 303,00, né? Via decreto regulamentador. Há uma promessa de aumento para R$ 600,00, mas infelizmente a gente sabe que esse mínimo existencial de R$ 600,00 é um valor muito pequeno, né?
É complicado que o salário mínimo tá já é maior que esse valor, está abaixo do salário mínimo.
Exatamente, se você for observar
abaixo
alguns...
da metade do salário mínimo, na verdade.
Se você for observar alguns índices como o do Diese, por exemplo, ele já diz que o salário mínimo brasileiro tinha que ser 5 mil e tantos para suprir todas as necessidades básicas que o brasileiro tem, né? Então, quer dizer, o nosso próprio salário mínimo já está meio defasado diante da nossa necessidade de consumo, digamos assim, de alimentação, de transporte, de energia, de moradia. Então, esse mínimo existencial, de fato, ele não traduz assim nem o que... Porque se você for pensar no número mínimo existencial, eu acho que ele está abaixo até do próprio mínimo existencial, né, que está falando ali no
termo. Mas é uma abertura de política nacional de consumo em relação ao superendividado, pelo menos abriu o debate. Exatamente. Que ficou paralisado por 12 anos, salvo engano.
É, esse debate ficou paralisado por bastante tempo.
E
é um problema grande que a gente tem, porque assim, quanto mais brasileiros superendividados você tem, menos consumo, menos liberdade econômica, né? O mercado todo é impactado por esse superendividamento.
As instituições... Porque fica só no pagamento de juros.
As instituições bancárias.
O próprio juros é mais caro, né, para as instituições financeiras. O risco de inadimplemento é muito maior.
Uhum. Exatamente. Então, o pessoal acaba tomando menos crédito quando está em super endividado. Ele acaba tendo mais problemas, né? Ele acaba não adquirindo, não trocando de casa, não trocando de carro. Isso gera um problema gigantesco. Então, tomar bastante cuidado aí com essas questões bancárias, de super endividamento e tudo mais.
Infelizmente, o nosso tempo é curto. Flávio, muito obrigado por ter comparecido aqui.
Eu que agradeço.
Acredito que o tema ele permite a gente convidá-lo novamente. Espero que aceite para a gente poder aumentar.
Aceito.
Então, ótimo. Então, a gente aumenta, já pensa num tema e talvez superendividamento é um tema interessante.
Muito bom.
E indo para o encerramento, quero agradecer sua participação.
Gente, eu que agradeço imensamente ao Vinícius, Wagner Laia e o pessoal da Rádio UEL, tá? E quem quiser saber mais sobre essas questões de consumo, acessa lá nas minhas redes sociais, Flávio Neiva, né? No Instagram, no TikTok, no Quai, quase todas as redes eu tô.
Lembrando ao nosso ouvinte que você pode sugerir episódios, enviar comentários e acompanhar a nossa rotina lá no Instagram, que é o @podcasttod, e o nosso convidado de hoje, @FlávioNeiva, nas redes sociais. E aguardo o ouvinte no próximo encontro. Até lá.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.